e a valorizar quem trabalha, demonstrando que a AD já está a agir de uma forma consciente no apoio às famílias e na redução de carga fiscal. Perante este contexto, a questão que se coloca não é apenas se devemos apoiar as famílias, porque nisso estamos todos de acordo. A questão é saber se a proposta da Iniciativa Liberal constitui a resposta mais eficaz, mais equilibrada para esse objetivo, ou se compõe apenas de mais uma alteração ao sistema fiscal, sem uma avaliação clara dos seus impactos distributivos e orçamentais. Neste sentido, gostaria de fazer duas questões. Que evidência tem a Iniciativa Liberal de que a reintrodução do quociente familiar produzirá melhores resultados no apoio às famílias do que a estratégia já em curso na redução generalizada do IRS e do aumento de rendimentos disponível dos portugueses promovido pelo Governo da AD? E uma segunda pergunta. Que impacto estima a Iniciativa Liberal para as contas públicas decorrente desta proposta? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a IEL apresenta-nos hoje mais uma proposta sobre o rótulo de Justiça Fiscal. Pasmem, está mesmo escrito Justiça Fiscal na exposição de motivos. Mas reintroduzem um mecanismo que está mais do que provado que configura menor progressividade e que dá mais vantagem a quem já ganha mais. Sr. Deputado, convido-o a ler um estudo recente sobre os dados fiscais administrativos portugueses que vou pedir para distribuir, que conclui que quando se substitui o regime atual por um modelo de quociente familiar, a progressividade nas intervenções sociais desce em todos os anos analisados, o que significa menos progressividade e mais desigualdade pós-impostos. E o padrão não é neutro. As perdas concentram-se sobretudo nos decis inferiores e médios da distribuição, enquanto os ganhos se deslocam para o topo, em especial para famílias numerosas com maior rendimento. Este estudo foi feito em Portugal, mas também existem para outros países estudos semelhantes que apontam no mesmo sentido. Por isso, Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal quer mesmo vender isto como política de família quando sabe que está a criar uma vantagem maior para quem mais tem? Como é que chamam justiça fiscal a uma medida que, na prática, torna o IRS menos justo e mais desigual?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ana Oliveira, disse bem, o PSD introduziu, PS, não. Via geringonça, não. Revogou, e portanto a questão que se coloca é o que é que o PSD vai fazer agora. E relativamente à evidência que nos questiona, que evidência nós temos, eu posso devolver a questão, que evidência tinham para introduzir o IRS jovem? Zero. Não havia evidência absolutamente nenhuma. E portanto, a questão é, avaliamos o mérito da medida, valia a pena, vale a pena ou não? Vale a pena tentar com que haja mais natalidade em Portugal? Eu diria que sim, pelo futuro das nossas gerações. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, o dinheiro é das famílias, não é do Estado. Nós estamos a tirar menos às famílias. O dinheiro é das famílias, não há dinheiro do Estado. Não existe dinheiro do Estado. Isso é justiça, é o dinheiro das famílias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o seu projeto, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, o projeto de lei que o Chega hoje traz a esta Assembleia apresenta ou parte de uma constatação que nos parece simples. O atual sistema de IRS continua a ignorar de forma insuficiente a realidade das famílias em Portugal. Dois agregados familiares com o mesmo rendimento bruto não têm a mesma capacidade contributiva se um deles tiver filhos a cargo e o outro não. Quem tem filhos suporta despesas acrescidas permanentes, como a alimentação, a educação, a saúde, os transportes ou os cuidados infantis. Ignorar esta realidade é criar uma injustiça fiscal entre as famílias. Portugal enfrenta simultaneamente uma das mais graves crises demográficas da nossa história. Somos hoje um dos países mais envelhecidos da Europa e continuamos a adiar respostas estruturais à quebra da natalidade. Este projeto que hoje trazemos pretende justamente dar essa resposta. Não é uma bala mágica, como dizia o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, mas faz e fará muita diferença. Em primeiro lugar, pretendemos reintroduzir a consideração dos dependentes no quociente familiar, através de um modelo simples e transparente, Cada dependente passa a corresponder a um fator fixo de 0,5% na tributação conjunta. E, em segundo lugar, reforçamos as deduções à coleta relativas aos descendentes, aumentando o apoio fiscal às famílias e reconhecendo o esforço acrescido que estas assumem diariamente. Importa sublinhar que não estamos a inventar nada de novo. Estamos a recuperar um mecanismo que vigorou em Portugal até 2016. Trata-se, assim, de uma medida compreensível e justa por todas as famílias e conforme o princípio constitucional da capacidade contributiva. Num país onde tanto se fala em natalidade, vamos passar definitivamente das declarações às decisões e, por isso, apelo aos diferentes partidos deste Parlamento que aprovem este projeto de lei do Chega por todas as famílias portuguesas. O projeto de lei do LIVRE foca-se numa solução, sobretudo no combate à pobreza infantil, e o da Iniciativa Liberal, na redução da carga fiscal das famílias com filhos. O projeto de lei do Chega é a solução mais abrangente, mais próxima das famílias e da classe média. É fácil mandar os jovens portugueses emigrar, é fácil abrir portas à imigração descontrolada e desregulada. Difícil é pensar em políticas públicas sérias e eficazes e em tomar medidas fiscais que valorizem as famílias portuguesas e que incentivem o aumento da natalidade, porque as famílias não podem continuar a ser penalizadas fiscalmente por cumprir aquela que é também uma função essencial para o futuro do país, ter e educar os nossos filhos. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É verdade que Portugal enfrenta um bloqueio estrutural que nos devia tirar o sono a todas e a todos. Existem hoje 301 mil crianças em situação de pobreza em Portugal que crescem com menos oportunidades no acesso à educação, à habitação, ao desporto, à cultura e, demasiadas vezes, à própria alimentação. Infelizmente, na maior parte das vezes, a pobreza não fica retida na infância. Reproduz-se, herda-se e condena percursos escolares, dita rendimentos futuros e limita a própria participação na sociedade. O investimento na infância é o investimento público mais eficiente que existe, porque é o único capaz de quebrar este ciclo intergeracional de exclusão. A proposta que a Iniciativa Liberal nos traz hoje identifica um problema real, mas dá a solução errada, porque falha, porque é cega à realidade social. As famílias que já não pagam IRS por insuficiência de rendimentos ou que estão nos escalões mais baixos beneficiam zero com a fórmula da Iniciativa Liberal. E pior, o quociente familiar tem o efeito perverso de destruir a progressividade do nosso sistema, porque dá um alívio massivo precisamente a quem já ganha muito mais. É um subsídio fiscal ao topo da distribuição de rendimentos. E porque o LIVRE não cede a dogmas ideológicos e prefere a eficácia económica e a justiça social, apresentamos um caminho alternativo. Em primeiro lugar, queremos reforçar o rendimento disponível das famílias através de deduções fixas à coleta. Propomos subir a dedução por dependente dos atuais 600 euros para 800 euros, aumentando também a majoração para crianças até aos 3 anos. A dedução direta apoia de forma rigorosamente igual o bolso das famílias com filhos, independentemente do seu escalão. É simples. Este projeto vinha acompanhado de outro, infelizmente contestado pelo PSD, que infelizmente não podemos apresentar. É absurdo que o teto da dedução de despesas de educação e IRS seja igual para todos os agregados, independentemente do número de filhos, e por isso até defendemos o ajustamento desse limite à realidade, fazendo-o crescer com o número de dependentes. Porque os encargos não são iguais nas famílias com mais filhos e o sistema fiscal também não deve fingir que são. E isso apresentaremos no futuro. Senhoras e senhores deputados, aliviar as famílias não pode ser um pretexto para desmantelar a progressividade fiscal. Esse é que é o nosso problema central com a proposta da Iniciativa Liberal. Entre um sistema que usa os filhos para reduzir impostos a quem mais ganha e um sistema que investe nas crianças para garantir a igualdade de oportunidades, há uma escolha clara. E essa escolha mete-se na seguinte pergunta: Queremos um sistema fiscal mais confortável apenas para alguns, se calhar até aqui para nós todos, não é? Ou queremos um país mais justo para todos e todas que estão aqui e os que não estão? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Há uma pergunta simples que esta Assembleia deve responder. O nosso sistema fiscal reconhece verdadeiramente o esforço das famílias portuguesas? A resposta, muitas vezes, é não. Porque uma família monoparental não vive a mesma realidade que um agregado familiar sem dependentes. Porque uma família que acompanha um filho com deficiência ou incapacidade enfrenta despesas permanentes que nenhum discurso consegue esconder. Porque uma família com três ou mais filhos sabe todos os meses o peso que representa educar, alimentar e garantir oportunidades aos seus filhos. E é precisamente por isso que o JPP apresenta esta proposta de recomendação. Se o Estado decidir reintroduzir os dependentes no coeficiente familiar do IRS, então essa medida deve e pode ser construída com justiça e sensibilidade social. Não basta contar dependentes, é preciso reconhecer que existem famílias que carregam encargos muito superiores e que merecem uma atenção acrescida da política fiscal. Falamos de milhares de famílias em todo o território continental, incluindo as ilhas, que cumprem as suas obrigações, que pagam impostos e que muitas vezes sentem que o Estado lhes pede cada vez mais, mas compreende cada vez menos as suas dificuldades. E o que propomos é simples, mais justiça para quem suporta maiores responsabilidades. Defendemos uma ponderação reforçada para famílias monoparentais, defendemos um reconhecimento efetivo dos encargos associados à deficiência e à incapacidade e defendemos uma majoração progressiva para famílias numerosas, porque apoiar a natalidade não pode ser apenas um slogan de ocasião. Mas queremos mais, queremos garantir que nenhuma destas medidas retire direitos já existentes em matéria de saúde, deficiência ou apoio às famílias. A política fiscal não pode ser apenas uma operação contabilística, tem de ser um instrumento de justiça fiscal. Quem tem maiores encargos familiares não pode continuar a ser tratado exatamente da mesma forma que quem não os tem. E é tempo de colocar as famílias no centro das decisões políticas, é tempo de fazer justiça fiscal com o rosto humano. E é isso que eu, hoje, o JPP propõe nesta Assembleia, que espero que todas as bancadas aprovem. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, a questão da natalidade é matéria que tem preocupado o CDS ao longo do tempo e que motivou intervenções deste partido exatamente no âmbito fiscal e no âmbito do IRS. Eu devo, aliás, saudar a Iniciativa Liberal por ter acedido tão rapidamente ao repto que o CDS lançou no seu Congresso, ainda nem passou um mês. Dissemos que o nosso agendamento putestativo iria ser sobre tributação das famílias em relação aos filhos em sede IRS e a IEL veio e antecipou-se muito bem, a proposta é boa, foi agendada depois, deputado. A proposta é boa, venha ela. A questão é que a proposta tem que ser ponderada e em relação a esta matéria, nós até votámos a favor de uma proposta da Iniciativa Liberal no Orçamento que era muito semelhante a esta, estamos à vontade para isso, por uma razão simples, é que o quociente familiar existiu em Portugal numa reforma do IRS entre 2014 e 2015, promovida pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo da AD da altura, que se chamava Paulo Núncio. Portanto, não estranharão que nós tenhamos alguma identificação com este tipo de solução. No entanto, no contexto atual, e é isso que eu dizia que já foi anunciado no nosso Congresso, entendemos que prioritariamente deve-se ter a questão de ter mais filhos e, portanto, ponderando a questão do quociente familiar com o custo que tem, e o Sr. Deputado ainda não disse, o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes ainda não disse quanto é que custava, e portanto, ponderando com a relação do custo, achamos que num primeiro momento, pelo menos, será importante tomar uma medida em relação ao terceiro filho. Porquê o terceiro filho? Pela razão quantitativa, a renovação geracional produz-se com 2,1, estatisticamente, 2,1 filhos. O terceiro filho é aquele que assegura que nós saímos de uma situação em que estamos a perder população para uma situação em que ganhamos população. E, portanto, isso é relevantíssimo para o combate à natalidade.